Lendo Barbaridades, episódio número 1, A Mina da Locadora. Cara, esse podcast só saiu da ideia, só saiu do papel, porque eu já tinha ideia de fazer um podcast há um bom tempo, mas eu não tinha muita certeza de qual seria o segmento, o que eu ia fazer, qual seria o conteúdo. Mas quando eu vi a notícia do moleque que foi de Gravataí até São Paulo para encontrar a sua ex-namorada que não apareceu, eu me lembrei de uma história que não é tão trágica assim da minha vida e eu contei ela lá no Twitter, a história da mina da locadora de Cidreira. E muita gente riu da minha cara. Eu pensei, porra, é isso? Eu vou fazer um podcast pra rir da cara dos outros, pra rir da desgraça alheia, pra rir das catástrofes da tua vida. Então, pra esse podcast existir, eu preciso de ti. Eu preciso que tu mande as tuas histórias lá no e-mail lendobarbaridades@gmail.com. E é claro que o motivo do podcast existir, a história da mina da locadora, teria que ser o primeiro episódio. Então esse episódio vai ser diferente de todos os outros. Nos outros eu vou ler as histórias que vocês me mandarem no e-mail. Nesse aqui eu vou contar essa história. Claro, não vai ser a primeira vez, não vai ser a única vez, né? Vai ser a primeira, mas não vai ser a única vez que eu vou contar histórias minhas, que eu tenho muita história absurda pra contar aqui. Essa até não é das mais absurdas, assim, mas é uma história que o pessoal gostou lá no Twitter, e lá eu não pude contar, assim, com muita riqueza de detalhes, porque eu tenho muita preguiça de digitar. Mas falar, eu falo pra caralho e não me canso, então podcast tá aqui, Lendo Barbaridades, e eu vou começar essa história lá do princípio. Como que eu conheci a mina da locadora? Cara, quem vai pra praia aqui no Rio Grande do Sul e não tem muito dinheiro, já passou por Cidreira. Tu tem a obrigação de ter passado por Cidreira, se tu é pobre, mas ao mesmo tempo tem a condição de pelo menos dar uma veraneada. Minha família tinha essa condição porque a gente se reunia em muitas pessoas pra ir pra casa de uma amiga da minha mãe que alugava um precinho bacana. Então, tipo assim, o quarto em que eu dormia lá na praia quando ia pra Cidreira, eu dividia com outras 5 ou 6 pessoas, dependendo do ano, né? Porque a gente foi várias vezes pra lá. Então eu dividi várias vezes com muitas pessoas aquele quarto. Tinha 2 beliches e uma cama de casal e um colchãozinho de solteiro. Cara, é coisa de quem realmente é fudido, mas quer se divertir na praia. Cidreira é o lugar perfeito para isso. Quem não conhece Cidreira é uma das praias mais baratas aqui do Rio Grande do Sul. Cidreira tem a Concha Acústica, que faz parte dessa história que eu vou contar. A Concha Acústica fica lá no centro, é o lugar dos grandes eventos de Cidreira. Tem o parquinho de diversão, que só quem é corajoso vai no kamikaze. Não porque o kamikaze dá medo, mas porque aquele kamikaze dá medo. Porque é todo enferrujado, todo fudido, faz barulho pra caramba. E tem também o calçadão, onde tu vai lá, toma capeta de procedência duvidosa e coisarada. Mas enfim, eu ia lá pra Cidreira e, cara, não tinha internet nessa casa onde a gente ficava. E nos dias que chovia, a gente passava o dia, eu e minha família reunida, vendo filmes num DVD. Né? E não só quando chovia, porque tipo assim, depois que a gente voltava da beira do mar e tal, a gente assistia um filme sempre antes de dar um rolê, eu e os meus primos. Então, eu ia quase que diariamente na locadora pegar filme. Sempre pegava, via 2 filmes por dia e tal, quando chovia via 3. E pelo menos um filme por dia eu sempre via, cara. Isso era certo. E comecei a ver muito filme naquele verão, exatamente por causa da mina da locadora. Ela era filha da dona da locadora, então ela tava sempre lá e eu ia, tipo, às vezes eu pegava o mesmo filme, só ia renovar, tá ligado? Eu, tipo assim, Meu Malvado Favorito era um filme que eu tava viciado na época, eu gosto muito de animações até hoje. Meu Malvado Favorito eu assisti 17 vezes naquele verão, cara, eu contei, assisti 17 vezes. E foi quando eu fui buscar Meu Malvado Favorito pela terceira vez que ela falou assim, nossa, mas tu gosta muito desse filme, né? E eu falei, porra, gosto pra caramba. E ela disse, eu também. Cara, olha só uma coisa, antes de eu começar a entrar na história. Eu não tenho muita vergonha, assim, né? Quem me conhece sabe, eu não sou um cara que tem vergonha de falar em público, eu não sou um cara que tem muita vergonha de fazer a merda, de falar merda em público. Não, não tenho, cara, poucas coisas me deixam envergonhado. Mas, lembrar da minha adolescência faz eu me arrepiar de vergonha, cara. De verdade, porque eu era muito mangolão, era muito estranho, assim. E adolescente, eu tinha 15 anos nessa época aí. Porra, com 15 anos, todo mundo só faz merda com 15 anos, cara. Se tu faz alguma coisa que não seja só merda com 15 anos, meus parabéns, porque eu só fazia merda. Mas enfim, eu fui lá, comecei a conversar com a mina sobre o meu malvado favorito. Ela começou a me indicar outros filmes, eu indicava alguns filmes pra ela. A gente começou a trocar ideia, ela era muito bonita, tinha um sorrisão lindo. E tipo, a gente trocava ideia por horas, assim, só falando de filme, falando de série, falando de tudo que envolvesse cinematografia. Mas a gente não se aprofundava das questões da vida um do outro, assim. Eu não fazia grandes perguntas sobre a vida dela, nem ela sobre a minha. A gente gostava dessa nossa resenha de falar sobre filme. Coisa de nerd, né, meu? Coisa de nerd hoje pensando assim, meu Deus do céu, mas realmente nosso papo era basicamente sobre isso. E eu comecei a demorar muito na locadora. Nossa, minha família começou a me zoar, falando, bah, mas tu vai e assiste, tu assiste os filmes lá na locadora, porque eu ficava conversando um tempão com a mina. E eu não vou falar o nome dela aqui, vai ser só a mina da locadora. E aí, chegou ao ponto até de eu ir junto com a minha mãe buscar filme lá, eu devolver filme, e ela perceber e ela falar assim, tá, mas e aí, tu não fica aí de conversinha, tu não vai chegar nela, minha mãe me cobrando isso. E eu falava, ficava num constrangimento, sabe, eu tinha muita vergonha na época em relação a essas coisas, tipo, como eu falei, eu não sou um cara de ser muito envergonhado nessa época com 15 anos, eu não tinha vergonha de usar as roupas que eu usava, era, nossa, mano, eu usava umas roupas muito feias, não sabia me vestir, era todo estranho, e não tinha vergonha, tava nem aí, se me zoasse eu cagava, mas em relação às gurias, pai, em relação às gurias eu travava. Eu virava um Neandertal na frente de uma mina que eu gostava. Cara, eu perdia toda e qualquer habilidade social. Toda. Eu travava pra falar, mas com essa mina eu me sentia bem falando sobre filme. Por isso que eu não perguntava coisas da vida dela, não tentava chavecar, não tentava lançar uma cantada, porque se eu fizesse isso eu ia travar. Então eu aproveitava aquilo que eu me sentia bem conversando com ela e conversava. Mas, pô, chegar ao ponto da tua mãe te dizer que tu tá perdendo tempo de chegar na mina é porque tu é um otário. Isso eu era um otário, mas um baita de um otário mesmo, tava realmente perdendo tempo. Mas eu era, tinha uma autoestima tão baixa, gurizada, uma autoestima tão baixa, que eu não conseguia acreditar que alguém pudesse estar interessado em mim, tá ligado? Não conseguia, né? Não era concebível pra mim, assim, porra, aquela mina bonita vai estar interessada em mim? Então eu não acreditava, minha mãe falava, meu primo me falava, meu tio que tinha ido na locadora comigo falava, me chamava de otário porque eu era e merecia, mas enfim... Eu tava realmente me apaixonando, né? Com 15 anos a gente se apaixona fácil pra caramba. Eu me apaixonava fácil pra caramba, pelo menos. E aí tá, tudo naquele jeito, eu meio que com vergonha e tal, mas todo dia que eu podia eu tava lá, mano. Eu praticamente batia ponto na locadora. Eu arranjava motivo. Tipo, às vezes eu vi um filme e eu podia ficar mais... Nem lembro quantos dias eu podia ficar com o filme. Eu pensava, não, vou lá na locadora, vou trocar. Aí minha mãe dizia assim, tá, mas tem outros dois filmes que a gente não viu, por que não vai lá e troca todos de uma vez? Eu falo, não, porque eu já quero pegar outro, já quero devolver. E, óbvio, queria conversar com a mina da locadora. Mas o que aconteceu? Eu sou tão cagalhão, era tão cagalhão, que eu não falei pra ela que eu gostava dela, não tentei chegar nela, nada, ficou nesse papinho. E aí teve o dia que eu tive que ir embora. Eu fui embora de Cidreira e voltei pra Porto Alegre. Só que, mano, durante a viagem de Cidreira pra Porto Alegre, e eu lembro muito bem, cara, eu tava já murcho. Murcho que nem saco de véio, tá ligado? Murcho que nem sacola de mercado vazia. Cara, tava triste pra caramba, voltando pra casa pensando, bah, mas eu sou muito otário, né? E fiquei numa deprê, assim, na baia, a ponto de as pessoas notarem que eu tava mal mesmo, assim, que tipo, que eu não estava feliz de forma alguma. Eu ficava me remoendo a história e pensando assim, cara, o que, que custava eu tentar chegar nela, dizer que eu tava afim dela, né? O máximo que poderia acontecer ela dizer não, eu pensava. Na minha ingenuidade, isso era o máximo que poderia acontecer. Eu pensei, pô, não tem como, tá? Eu posso ficar triste se ela dizer não, mas eu já tô triste sem saber o que, que ela vai dizer. Aí eu inventei motivo pra ir pra Imbé. Imbé é uma praia, né? Fica perto de Cidreira, assim, relativamente perto de Cidreira. E eu tinha um amigo, tem um amigo que mora lá até hoje. Antes de morar lá, ele morou durante, sei lá, uns 12 anos do lado da minha casa. Então a gente era muito amigo. E os pais dele tinham ido pra casa de Porto Alegre ali. Eles até hoje aparecem aqui periodicamente e tal, pra manter a casa, cuidar e tudo mais. E aí os pais dele estavam aqui, e aí eu pedi pra eles me levarem lá pra casa deles em Imbé pra ver meu amigo. Era só uma desculpa, né? É óbvio que era só uma desculpa. Eu fui pra Imbé, comprei uma passagem do Pinga Pinga Interpraias. Quem já pegou esse ônibus sabe que é uma desgraça. É um ônibus que para em todas as praias do litoral norte de Porto Alegre. Perdão, não vou nem editar essa parte, que é pra vocês verem que eu fico nervoso lembrando dessa história. Do litoral norte do Rio Grande do Sul, cara. Uma viagenzinha que era pra levar de carro, sei lá, 25 minutos, 30 minutos de Imbé a Cidreira, 40 minutos, talvez. Levou, sei lá, leva 2 horas de pinga-pinga, cara. É absurdo, é chato. E aí eu peguei esse ônibus, tá? Primeiro perrengue, assim, pra chegar lá. Então, mano, eu me desloquei de Porto Alegre até Imbé e de Imbé até a Cidreira de pinga-pinga Interpraias pra poder ver a mina. E eu era tão mangolão que, assim, eu fui levar um presente pra ela, querendo pagar de romântico, né? Qual era o presente? Uma porra de um chaveiro dos Minions, porque ela gostava muito de meu malvado favorito, assim como eu, né? Cheguei com meu chaveirinho dos Minions na mão, dentro da locadora, nervoso, suando assim, né? Pensando, meu Deus, é agora. Criei coragem e tô aqui. Saí da minha cidade e tô aqui pra falar pra ela que eu estou apaixonado. Tava tirando força, assim, do fundo da alma, porque eu era um cagalhão pra falar com as minas, já falei, né? Eu era, tipo, cara, sem o menor traquejo social pra chegar numa mina e dizer que eu tava afim dela. E aí, eu entro na locadora e procuro ela com os olhos, corro os olhos por todos os corredores, ela não tá lá. Eu vou no balcão, tá a mãe dela. E aí eu perguntei onde é que tava a mina da locadora. Ela falou, ela faz 3 dias que não vem trabalhar porque ela tá muito doente, tá em casa. Eu pensei, puta que pariu, eu sou um desgraçado. Eu vim de Porto Alegre pra cá e a mina não tá aqui porque tá doente. E eu vou fazer o quê? Não tenho o que fazer, realmente não tinha o que fazer. Eu peguei e deixei o chaveiro dos Minions. Ah, que cringe, pô. Eu deixei o chaveiro dos Minions com a mãe dela, pra mãe dela entregar pra ela. E aí, o próximo pinga-pinga Interpraias, porque é o único ônibus que eu tinha dinheiro pra pagar na passagem, era só, tipo, ia passar ali só depois de, sei lá, umas 3 ou 4 horas, assim, pro próximo ônibus. Eu lembro que eu não tinha como voltar pra Imbé, pra casa do meu amigo, de forma rápida. Dentro dessa locadora tinha também computadores, tipo uma lan house, pra poder acessar. E aí eu peguei parte do dinheiro que eu tinha e, ao invés de, sei lá, comer alguma coisa, eu fui usar a internet pra poder contar pros meus amigos essa história. E aí eu chamei minha melhor amiga no MSN, a Bruna, contei essa história, ela riu muito da minha cara. Que eu era um otário, e eu era realmente um otário de sair de Porto Alegre e tá lá e a mina tava doente. Mas enfim, a história segue. Né, esperei algumas horas, fiquei caminhando pela praia, né, até dar o horário do ônibus, e tipo, bem cena de clipe de banda emo anos 2000, eu de tênis na areia, caminhando, triste, num calorão do caralho, e aí fui pra Imbé, voltei, e de Imbé, depois de alguns dias, voltei pra Porto Alegre, mais triste do que eu tinha saído. O que aconteceu na sequência foi que meus melhores amigos, né, que eu tenho 3 melhores amigos junto com a Bruna, Rodrigo e o Rafael, são 2 irmãos que com certeza estão escutando esse episódio, beijo pra vocês, guris. A família deles me chamou pra passar o carnaval em Tramandaí, foi tipo uma semana depois de eu ter voltado de Imbé. E eu pensei, olha aí, já mais uma oportunidade de ser otário, né, seria divertido, como foi divertido eu estar com os meus melhores amigos na praia. E eu ia ter a oportunidade de tentar de novo. E eu esperei o momento certo pra isso, né? Foi tipo assim, nos primeiros dias que a gente tava lá, eu tentei me segurar pra não parecer tão trouxa na frente dos meus amigos, já chegar e me atirar aí pra Cidreira. Aí o Rodrigo precisou voltar pra Porto Alegre, eu peguei carona com o pai dele, que levou ele até a rodoviária, e peguei o famoso pinga-pinga pra ir até Cidreira. Fui pra Cidreira determinado. E, mano, como eu falei, assim, a minha autoestima era muito baixa. Nessa época, se os guris estão ouvindo esse episódio, eles vão lembrar. Nessa época, cara, eu me vestia muito mal. Mas muito mal. Cara, eu lembro que eles riram da minha cara e falavam assim, mano, isso aqui tá feio. E eu não acreditava. Eu usava, na época, uma camisa laranja, gola V. Um laranja, assim, marca texto, sabe? Gola V, com um relógio Champion, troca pulseira. Tipo, eu comprei um relógio Champion Troca Pulseira azul pra combinar com o meu boné novo, que era azul, que eu achava que azul e laranja ficava do caralho. E com uma bermuda jeans, tá ligado? E de chinelão de dedo. Mano, mas eu era estranho, usava umas roupas feias. E tipo assim, minha autoestima era tão baixa, mano, tão baixa, que eu ficava com... Eu tinha um medo muito grande de estar fedendo, de estar com mau cheiro. Então eu tomava, tipo assim, cara... Eu era VTube do mundo invertido, tá ligado? Eu tomava... Cheguei a tomar 5 banhos em um dia só. Toda hora, qualquer coisa que a gente fazer, vamos no mercado, vou tomar banho. Vamos na beira do mar, vou tomar banho. Vamos pescar na ponte de Tramandaí, vou tomar banho. Juro, isso aconteceu, tá ligado? Vai tomar banho pra ir pescar na ponte, ficar fedendo a sardinha, porra. E de... Só pra vocês terem noção de como era a minha autoestima. Eu tinha essa nóia, assim, de que eu tinha que estar sempre cheiroso. Já que era feio, me vestia mal, porra, pelo menos. E tinha que estar exalando aquele cheirão de sabonete senador, né, pai? Os guri, pelo menos cheiroso, tinha que andar. Mas, enfim, peguei o pinga-pinga, fui pra cidreira. Aí pensei, cara, eu tava determinado. Ia chegar lá e eu ia falar pra ela assim, ó. Estou apaixonado! Eu preciso falar, isso tá aqui engasgado em mim. E, cara, olha a roupa que eu tava. Eu lembro até hoje. Eu fui de calça, porque eu achava que eu ficava muito bonito naquela calça. Uma calça skinny preta, uma camisa preta, gola V, com uma estampa do Bob Esponja. Porra, meu, também, olha só, né? Olha só que coisa horrível. Chega a me dar uma dor física de lembrar disso, sabe? E, cara, todo de preto, num calor de, sei lá, 38 graus em Cidreira, eu desci na rodoviária... Na minha caminhadinha da rodoviária até a locadora, que era bem pertinho, a rodoviária da locadora dava umas 2 quadras, eu comecei a suar de nervoso, de calor, né? E aí eu cheguei, eu entrei na locadora, eu consigo visualizar, assim, ó, visualizar o momento em que eu entro na locadora e eu vejo ela lá no balcão. Cara, se eu tivesse gravado minha cara naquele momento, ia ver um lindo sorriso no meu rosto quando eu entrei na locadora. Também porque tinha um ar-condicionado ligado, tava um calorão do caralho. Mas enfim, eu vi a mina lá no balcão. Cara, respirei fundo e pensei, foda-se, meu, já é a segunda vez que eu venho até essa praia agora. É agora, eu tava confiante, assim, vai ter que rolar. Sabe quando tu tem medo de fazer um bagulho, mas tu... Foda-se o medo, se joga. Eu me joguei, irmão. Me joguei nessa paixão. E aí tinha bastante gente naquele momento na locadora. Era tipo umas 5 horas da tarde, assim, 4 e meia, 5 horas da tarde. Tinha bastante gente na locadora. E aí eu cheguei, dei oi pra ela, me deu um sorriso lindo, assim. Deu oi. Estranhou, né? O que que eu tava fazendo ali. E ela me perguntou, o que que tá fazendo aqui? Voltou pra praia? E daí na hora eu pensei, caralho, cara, como é que eu vou dizer pra ela assim, olha... Eu tô vindo aqui só por causa de ti, tá ligado? Tô vindo aqui só porque eu tô muito apaixonado. Se para largar na lata assim não dá. Aí eu falei que eu tava na casa de um amigo. Aí falei que eu tinha passado ali uma semana antes, perguntei se ela tinha recebido o meu chaveiro dos Minions, se ela tava melhor, ela disse que tava melhor, disse que gostou muito de chaveiro e tal, e falou que ela não podia conversar comigo naquele momento porque tinha muita gente pra ela atender no balcão da locadora. Deu tá, fiquei num cantinho e ela foi atendendo as pessoas. E nisso eu comecei a pensar assim, cara, o que que eu vou falar pra ela? Eu passei tanto tempo planejando tudo que eu ia falar pra ela e eu simplesmente esqueci. Eu não faço ideia do que eu vou falar pra essa mina. Mas, tamo aqui, vamos jogar. E aí, cara, começou a diminuir o fluxo de pessoas no balcão. Foi chegando o momento. Aí quando tinha menos gente, ela pegou e foi puxar um assunto assim comigo, né? Eu tava ali no canto, parado, esperando. E ela falou assim, e aí? Como é que vai curtir o carnaval? Daí eu falei, bah, eu tô com os meus amigos, mas vamos ver o que nós vamos fazer. Mas eu tava com meus amigos lá em Tramandaí. Ia dizer Gravataí, por causa do coitado do moleque lá que me inspirou a contar essa história. E esse aí sim se fudeu. Eu tô reclamando aqui que eu fui de Porto Alegre a Cidreira 2 vezes. Imagina o cara que foi de Gravataí até São Paulo. Espero que tu esteja bem, amigo. Mas, cara, eu tava com meus amigos em Tramandaí, não tava ali em Cidreira. E ela me fez um convite. Ela falou assim, ela olhou no fundo dos meus olhos, cara, e falou assim, hoje vai ter um show na Concha, tu não quer ir? Cara, ela me chamou pra um show na Concha Acústica, irmão, eu tava exalando felicidade, cara, eu pensei, olha meu trabalho aqui tá indo de vento em popa, irmão. Porque eu não precisei nem falar nada, ela já tá me convidando pra dar o rolê. Eu vou ter um momento certo hoje de noite, quando a gente for na Concha Acústica. Eu pensei tudo isso em 2 segundos, assim, em milésimos de segundo. Foi aquela sensação assim, de felicidade. Pensei, cara, claro, né? Daí eu falei, claro, vamos, já de cara. Só que para e pensa. Eu não parei e pensei. eu aceitei porque, porra, eu tava determinado. Mas, mano, meus amigos estavam em Tramandaí. E, tipo assim, até onde eu sei, não tem ônibus de madrugada de Imbé até Tramandaí. De Imbé, não, de Cidreira até Tramandaí. Então, se eu fosse dar esse rolê com ela, né, eu devia ter pensado isso na hora, não pensei, foda-se, tava cagando, estava apaixonado. Se eu fosse dar esse rolê com ela, eu ia dormir na rua. E eu, foda-se, não tava nem me importando de dormir na rua, tá ligado? Porque, mano, ela não, eu pensei, ela não ia me levar pra dormir na casa dela. Isso aí nunca passava, não passava pela minha cabeça que essa possibilidade pudesse existir, não, tá louco? E aí eu, bom, concordei, né, falei, bom, vamos. E depois que eu falei aquele vamos, sorrisão na cara, ela completou, né, o seu convite falando o seguinte: calma que dói. Ela disse assim: meu namorado falou que vai ter um show muito massa lá hoje. Mano, uma facada dentro do meu olho esquerdo ia doer menos. Enfiar dois dedos no cu e rasgar e puxar as bordinhas até as orelhas ia doer menos. Caralho, irmão, eu pensei assim, porra, eu sou um... caiu um tijolo na minha cabeça, assim. Eu pensei, eu sou um imbecil, eu sou um desgraçado, eu não mereço ser feliz. Eu tô aqui de calça skinny preta, camisa do Bob Esponja, horrível, passando essa vergonha porque eu botei a camisa só porque ela gostava de Bob Esponja. Eu gostava também, eu tinha aquela camisa antes de conhecer ela, mas enfim, isso não vem ao caso e é mais uma vergonha que eu não quero tá relembrando aqui. Mas enfim, cara, passei tudo isso e a mina disse que tinha namorado. Pff, minha cabeça explodiu. E aí... ela foi atender os últimos clientes, daí ela disse, tipo assim, ela falou assim, ah, só tem mais fulano, que era um cara que tava circulando na locadora ali, que ela ia atender, e aí ela ia pedir um intervalinho e a gente ia trocar ideia. Aí eu olhei pra ela e falei assim, bom, nem esquenta, o que eu vim te falar aqui não vai nem fazer diferença. E eu penso, mas que burro, eu devia ter pelo menos tentado, entendeu? Devia ter, ela não era casada, tá ligado? Sei lá, a gente tinha, quantos anos a gente tinha? Eu tinha 15 anos, ela tinha 16 anos, cara, ela tinha um namoradinho, se pá, tá ligado? Não sei, eu nem quis saber quem era o namorado dela pra não doer mais ainda, mas enfim, eu podia ter pelo menos tentado, dito assim, caralho, eu tô muito apaixonado e tô não sei o quê. Não, nem tentei, entendeu? Eu só caguei, saí, chorei na rua, caminhando até a rodoviária, fiquei horas ali aguardando, voltei pra Tramandaí, meus amigos riram da minha cara pra caramba, não consegui curtir o carnaval como deveria, não peguei ninguém no carnaval, não fiquei com ninguém, porque eu tava muito triste, muito abalado pra isso, tá ligado? E o que que acontece? No Twitter eu contei essa parte, sem toda essa riqueza de detalhes, né? Então quem já viu lá já sabe que essa porra dessa história dá errado, mas não sabe que eu reencontrei a mina da locadora anos depois. Em 2015, e 4 anos depois, isso tudo foi em 2011, 4 anos depois, eu reencontro a mina da locadora numa festa de rua de Porto Alegre chamada Largo Vivo, na frente do mercado público. Tipo assim, eu vi ela e eu pensei, não, 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 não. Fiquei olhando, ela ficou me olhando, eu fiquei olhando, ela ficou me olhando, eu pensei, cara, se é ela, eu vou chegar lá e vou perguntar. E eu já tava bebaço, cheguei lá e falei assim, tu é a mina da locadora, claro, falei o nome dela, né, mas eu disse, tu é a mina da locadora lá de Cidreira, né? E ela disse sim, e eu falei, eu sou o cara que te deu um chaveiro dos Minions, puta que pariu, né? Porra, olha que forma horrível de se apresentar, e ela falou que lembrava de mim. E aí a gente se adicionou no Facebook, e a gente começou a trocar ideia. E aí teve um dia que ela me largou ali e falou assim, ah, eu tava muito afim de dar um rolê, não sei o que. Eu falei, então vamos dar um rolê hoje e tal. Convidei ela, falei, eu tô na casa de um amigo meu. Eu tava na Silva Só, ela tava na Cidade Baixa ali na Venâncio Aires, se eu não estou enganado. Vou até rever a história depois, mas eu acho que era isso. Eu expliquei pra ela como fazia pra chegar até ali, pegar o ônibus. Ela tinha ido morar em Porto Alegre, né, isso é importante deixar claro aqui. E ia acontecer esse rolê, eu tinha convidado ela pra ir na casa desse meu amigo pra depois a gente sair e dar um rolê de noite. Aí eu tava lá aguardando, já fazia meia hora que a gente tinha conversado, ela tinha dito que ia sair de casa, eu tava só esperando a mensagem dela dizer assim, bah, tô aqui na frente do prédio. Tinha até mandado meu amigo ir dar um rolê, eu falei, ô meu, larga daqui que eu vou realizar o sonho que eu tive de 4 anos atrás, eu vou dar um rolê com a mina que me fez ir de Porto Alegre a Cidreira 2 vezes e eu só quebrei minha cara. Aí eu tô aguardando a mensagem, quando chega a mensagem dela no Messenger, eu abro e ela usa as seguintes palavras, assim, isso eu não me esqueço. Ela disse, bah, vou ter que fazer uma missão com o meu pai, não vou poder sair agora. Obviamente, essa história não tinha como terminar bem. Só me fudi do início ao fim. Depois disso, a gente nunca mais conversou. Sou amigo dela no Facebook até hoje, mas eu não uso mais o Facebook. E hoje eu não sou mais solteiro. Encontrei o amor da minha vida e, graças a Deus, com ela deu tudo certo. Hoje eu sou um pai de família amoroso. Amo minha mulher, amo minha filha. Mas, caralho, eu já me fudi muito nessa vida por ser um otário e me apaixonar muito fácil. Enfim, gurizada. Todo mundo que já se fudeu na vida, um grande beijo. Pra quem não se fudeu ainda, vai se fuder você. Me manda suas histórias no e-mail lendobarbaridades@gmail.com. É nóis, esse primeiro episódio foi sobre mim, essa história do caralho. Não é engraçado, é só triste, mas a história do próximo episódio, que eu vou publicar já já, é melhor do que essa. Então assistiu esse episódio, já te prepara, já assiste o segundo. É nóis, manda esse podcast pra todos teus amigos, pra pelo menos ver se alguém dá uma risada da minha cara e se diverte com essa história triste.